dia de hoje, a liturgia das igrejas põe-nos perante a atitude profética fundamental que atravessa todo o Antigo Testamento e que vem depois a culminar no Novo Testamento e a prolongar-se nos dias de hoje, através dos cristãos, leigos, padres, bispos, que todos são chamados a dar testemunho daquilo que ouviram e daquilo que lhes chegou até eles. Esta introdução que faço é para dizer que não pode ser indiferente neste domingo e nestes dias que estamos a viver, não nos pode ser indiferente o que se está a passar no mundo. E o que se está a passar no mundo não é apenas uma catástrofe natural, apenas já é terrível, mas que acontecesse algures, como aconteceu o vulcão nas Filipinas ou outras tragédias em outros lugares, mas estamos a falar do mundo como história. E o mundo como história, neste momento, é atravessado por uma grande interrogação, e essa grande interrogação é a possibilidade de uma guerra mundial cujas consequências não se podem sequer prever. Falo claramente da guerra do Iraque, que chamaria, com certeza, a guerra da destruição. E queria clarificar, ou parece-me que é importante clarificar, o que é que está em causa na guerra do Iraque? Contrariamente àquilo que se pode supor, o que está em causa não é a mudança de regime do Iraque. Mesmo que houvesse esse objetivo, não cabe aos países andarem a vigiar-se uns aos outros para estabelecerem a democracia. Podem ter influência, podem apoiar aqueles que tentam restaurar a democracia, mas a soberania tem de ser respeitada. Essa é a ordem internacional em que vivemos, foi essa a grande conquista da criação das Nações Unidas. Então, se digo que é algo de mundial e de muito grave, o que é que eu estou a dizer? É que isto faz parte da grande injustiça a nível mundial, eu diria mais do que injustiça, diria ganância, que percorre o mundo e, em particular, os muito ricos em relação aos muito pobres. É a primeira vez que na história existe um império a todos os títulos, ao nível tecnológico, ao nível económico, ao nível científico, e que percorre o mundo inteiro, não tem fronteiras. A história teve o Império Romano, o Império Otomano, o Império Chinês, houve vários impérios, mas todos eles foram limitados por fronteiras, porque não se conhecia o mundo todo, ou porque as pessoas estavam confinadas à sua própria fronteira, que de resto era em geral o objeto das guerras. Neste momento há uma hegemonia, há um poder que controla o mundo inteiro. E esta situação é inaceitável. É inaceitável para todos, porque somos todos livres, nascemos com esse estatuto da liberdade, como nós no cristianismo dizemos e como vem claramente num dos documentos fundamentais do Concílio Vaticano II, portanto não é uma invenção para utilizar agora, é doutrina, digamos, da Igreja, e doutrina fundamental. Porquê é que eu estou a falar nisto neste momento do programa da TSF? Por um lado, o Papa está preocupadíssimo com a eventualidade de uma guerra nessa zona do Médio Oriente e diz claramente que essa guerra é perfeitamente evitável, e as suas informações são informações de pessoas que conhecem bem o terreno e que evidentemente lhe dão também essa indicação. E sendo um homem com o espírito ecuménico que tem mostrado até agora, é evidente que não pode aceitar um certo número de atitudes que têm vindo a lume neste tempo. E em segundo lugar, também porque o próprio Conselho Pontifício Justiça e Paz disse muito claramente que, mesmo que a Igreja admita a teoria da guerra justa, aquilo que os americanos andam a chamar a guerra preventiva, que seria não só contra o Iraque, mas também contra a Coreia do Norte, mas isso falaremos talvez no outro dia. Essa guerra de prevenção não entra de modo nenhum no conceito de guerra justa. É pura e simplesmente um novo ato de agressão, condenável a todos os títulos. E nesta semana é realmente muito bonito a gente ler, por um lado, o Salmo de Entrada e depois também a história de Israel, porque a história de Samuel, porque Samuel é uma história linda do menino que vive com o profeta Elias e está de tal maneira diante de Deus que acorda 3 vezes durante a noite e ouve dizer: Samuel, Samuel. E ele levanta-se muito aflito e vai ter com Elias e diz: Deus está-me a chamar. E Elias diz: não, vai-te deitar, vai dormir. Até que à terceira vez, quando Deus diz: Samuel, Samuel, o rapazinho responde: aqui estou, Senhor, para te servir. E, aliás, um salmo maravilhoso, que é um salmo chamado crístico, na medida em que o Cristo podia dizer isto de si próprio, põe a cada um de nós um dever de testemunhar desta enorme injustiça e deste ato de violência que algumas pessoas, até dizendo-se cristãs, estão a querer desencadear no mundo e que deviam ler e meditar. É o Salmo 39, a certa altura diz assim: anunciei a tua justiça na grande assembleia e não fechei os meus lábios, Iavé, tu bem o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do coração, falei da tua fidelidade e da tua salvação. Não ocultei o teu amor e a tua verdade diante de grandes assembleias. Quanto a ti, Iavé, não me negues a tua compaixão. O teu amor e a tua verdade sempre irão proteger-me. E é com este espírito e com esta certeza que eu penso que podemos viver este domingo.